Fala pessoal, hoje irei falar sobre estelionato praticado por meio da internet. E neste podcast você terá uma visão acerca dos crimes digitais. Então, antes de mais nada, vamos analisar o período pandêmico da Covid-19. As práticas desses crimes se multiplicaram, visto que grande parte da população se viu obrigada a passar mais tempo dentro de sua residência e que, consequentemente, aumentou o número de pessoas conectadas à internet. Nessa toada, criminosos vêm agindo cada vez mais e feito várias vítimas no mundo virtual. Com o intuito de combater alguns crimes virtuais, entrou em vigor no ano de 2021 a Lei 14.155, que incluiu alguns parágrafos no artigo 171 do Código Penal e alterou algumas regras sobre a competência para julgar o crime. Leve em consideração que criminosos buscam a internet para obter informações e dados acerca dos indivíduos que serão suas possíveis vítimas, visto que a todo momento, no mundo inteiro, existem pessoas que compartilham e guardam suas informações digitalmente. Então, pessoal, aqui eu dou o seguinte alerta: em momento algum, deixe qualquer tipo de informação e dados salvos no seu dispositivo eletrônico, pois, caso venha a perder, saiba que o criminoso tem grande chance de usar os seus dados pessoais. Então, vamos dar uma olhada lá no artigo 171 do Código Penal, que sofreu a importante alteração diante estes crimes. O que diz lá no parágrafo 2º do artigo 171? A pena de reclusão é de 4 a 8 anos e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio análogo. Então vamos lá, o que vocês entendem de algum tipo de erro por meio de rede social? O famoso golpe do Instagram, onde o criminoso, ele faz o hacker da conta de um terceiro, através deste perfil, ele divulga imagens de produtos na qual não existem, e a vítima, quando visualiza este produto, entra em contato com a pessoa que supostamente não é a pessoa, é o criminoso. A partir daí, a vítima demonstra interesse em obter aquele produto e, mediante uma fraude, faz o pagamento via Pix. Ou seja, considera-se lá no artigo 171 do Código Penal, parágrafo 2º, o estelionato mediante fraude. Ou seja, todos os crimes praticados por meio de rede social, necessariamente que a vítima faz qualquer tipo de pagamento induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou até mesmo envio eletrônico fraudulento, ela é vítima do crime de estelionato mediante fraude. A Lei 14.155 também alterou o artigo 70 do Código de Processo Penal, tratando da competência para o julgamento de alguma das modalidades de crime de estelionato, o parágrafo 4º do referido artigo, que foi incluído com a seguinte redação: nos crimes previstos no artigo 171 do decreto número 2848 de 1940, que é o atual Código Penal, quando praticados mediante depósito, mediante emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou com o pagamento frustrado ou mediante transferência de valores, a competência será definida pelo local do domicílio da vítima e, em caso de pluralidade das vítimas, a competência afirma-se pela prevenção. Ou seja, desta forma, o critério para estabelecer a competência passa a ser o domicílio da vítima, sendo a competência determinada pela prevenção em caso de pluralidade dos fatos. Entretanto, vale ressaltar que, quando se tratar de estelionato mediante falsificação de cheque, a competência para processamento e julgamento do crime será do juízo do local da obtenção da vantagem ilícita. E isso vocês podem ver que está previsto lá na súmula 48 do STJ. Ou seja, resumidamente, é visível que a nossa legislação brasileira tem evoluído na tipificação de crimes cibernéticos. Entretanto, as sanções ainda são brandas e as normas devem caminhar no sentido de coibir a prática de crimes virtuais, que veio à tona mediante a pandemia do Covid-19. Para que isso seja possível, é necessário até que o Estado deva implementar novos métodos de investigação e melhorar os recursos digitais. Em São Paulo, existem delegacias já especializadas em crimes cibernéticos e também profissionais, advogados, delegados de polícia que atuam nessa área. Então, você, usuário da internet, mas necessariamente das redes sociais, tomem muito cuidado com propagandas, anúncios, para não cair em golpe. Verifique-se sempre site da empresa. Verifique-se se o Instagram realmente pertence àquela pessoa que está vendendo o produto. E antes de mais nada, não faça nenhum tipo de transação bancária antes de ver o produto. Detalhe: produto que você consiga visualizar presencialmente e não aquele produto que você consiga ver apenas de forma virtual. Ok, pessoal? Espero que hoje, através deste podcast, vocês tenham aprendido um pouco sobre estelionato praticado por meio da internet. Forte abraço e bons estudos!